estão. Todos aqui concordamos que temos a obrigação de proteger estas crianças e jovens e que não é aceitável que a União Europeia seja a região do mundo onde a maioria destes conteúdos circulam. Proteger as crianças e as suas famílias deve ser uma prioridade. Mas é também essencial garantir que as empresas tecnológicas assumem a responsabilidade de reportar às autoridades sempre que tenham conhecimento de alguma situação e é igualmente essencial proteger as crianças contra a violência sexual e garantir o seu desenvolvimento saudável em ambientes seguros. Falhamos com estas crianças e jovens quando os esforços que são feitos não são suficientes para impedir que este sofrimento seja causado e que os seus direitos sejam postos em causa. Mas sermos forçados a decidir entre o direito à privacidade e o direito à segurança não é o caminho. Apoiar o regulamento do chat de controle é aprovar uma autorização para espiar toda a gente em todo o lado, a todo o tempo. Aprovar este regulamento, embora pareça que sim, não é sequer eficaz no combate à propagação deste tipo de conteúdos. Dizem-nos centenas de investigadores, de cientistas, numa carta aberta e dizem também vários pareceres técnicos que, entretanto, foram produzidos. Esta proposta não coloca questões apenas sobre privacidade, coloca em risco os próprios objetivos da União Europeia em matéria de cibersegurança. Ainda ontem, aqui discutimos no plenário estas matérias. Não é sequer possível dizer que vamos diminuir a encriptação dos canais de comunicação sem criar maior vulnerabilidade nos nossos sistemas informáticos. E o facto desta proposta continuar a enfrentar dificuldades em reunir consenso após anos de negociação é precisamente exemplo disto. No momento em que assistimos por toda a Europa a um preocupante aumento e avanço do autoritarismo, temos que estar especialmente atentos. Sabemos que os perigos que a vigilância em massa levanta, todos conhecemos a história e como formas de vigilância em massa foram utilizadas para calar as vozes que criticam governos, para controlar movimentos sociais, para reprimir povos inteiros e não podemos permitir que ferramentas sejam criadas sob o pretexto de proteger, sejam algum dia utilizadas como armas de controlo e opressão. O direito à privacidade é um pilar essencial do Estado de Direito, está consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e na Constituição da República Portuguesa. E é uma condição essencial para o exercício da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e da liberdade de organização política. E não podemos, por isso, aceitar um modelo de vigilância generalizada, não podemos passar a tratar todos os cidadãos como potenciais suspeitos e comprometer o direito à vida privada. E não podemos aceitar que governos ou empresas privadas assumam o controlo das nossas vidas digitais sob o pretexto da proteção. Até porque, senhoras e senhores deputados, é preciso recordar que quem está disposto a abdicar da liberdade para garantir a segurança não merece nenhuma e vai perder ambos. Obrigado.
Senhor deputado João Torres, Partido Socialista, para uma intervenção, 6 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o abuso sexual de crianças é uma das mais graves violações da dignidade humana. É um crime hediondo que deixa marcas profundas e irrecuperáveis na vida das vítimas. E é também um fenómeno que se agravou com a expansão das plataformas digitais, tornando-se mais difuso, mais oculto e mais difícil de combater. Para o Partido Socialista, há sempre discussão quando está em causa o crime de abuso sexual de menores. E a União Europeia não pode ficar indiferente. A criminalização já é obrigatória desde a Diretiva de 2011, mas a realidade mostra-nos que a resposta continua insuficiente e fragmentada. Algumas empresas tomaram iniciativas voluntárias, mas de forma desigual e limitada. Muitos Estados-membros avançaram sozinhos, criando um mosaico regulatório que ameaça o próprio mercado único digital. Foi neste contexto que a Comissão Europeia apresentou, em maio de 2022, a proposta de regulamento que ficou conhecida como Chat Control. A intenção é harmonizar regras, reforçar a prevenção, tornar obrigatória a detecção e criar um Centro Europeu de Coordenação e Apoio. Mas se os objetivos são justos, mais do que legítimos, o caminho proposto não pode deixar de suscitar dúvidas sérias. Organizações da sociedade civil, especialistas em cibersegurança e defensores da privacidade alertam para os riscos de monitorização excessiva de comunicações interpessoais. Há receio de que medidas mal calibradas abram espaço a formas de vigilância em massa, comprometendo o equilíbrio entre a proteção das crianças e os direitos fundamentais dos cidadãos. É aqui que se impõe a posição clara do Partido Socialista. Nós defendemos uma resposta firme, mas equilibrada. Defendemos que qualquer medida de detecção ou denúncia seja sempre precedida de mandado judicial. Defendemos que a ação das autoridades respeite os critérios de proporcionalidade e se encaminhe para casos concretos em que exista uma suspeita razoável de envolvimento em crimes de abuso sexual de crianças. Mas, ao mesmo tempo, e este aspecto é essencial, reafirmamos que a revolução digital em curso não pode deixar de ser acompanhada e regulada, porque se nada fizermos, se não dotarmos as nossas sociedades de instrumentos adequados, vastos fenómenos de criminalidade crescerão diante de todos nós, sem que possamos responder à altura da gravidade dos desafios. O digital, ao contrário do que sugerem alguns partidos nesta Assembleia da República, não deve, não pode ser uma terra sem lei. E Portugal deve ser uma parte ativa nesta discussão europeia. Contribuir para soluções eficazes que reforcem a cooperação entre os Estados-membros, mas também que salvaguarde e salvaguarde absolutamente os direitos fundamentais dos cidadãos. Senhoras e senhores deputados, o nosso compromisso é duplo e inseparável. Proteger as crianças e proteger a liberdade. E sim, é possível. É esta síntese que procuramos afirmar com o projeto de resolução que hoje apresentamos, que recomenda ao Governo que procure acomodar estas preocupações no âmbito, importa sublinhar, de um processo negocial que ainda está em curso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, para uma intervenção, CDS-PP, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proteção das crianças e, principalmente, a proteção relativamente a um eventual abuso sexual de crianças é algo que nos preocupa a todos e que merece, quer de entidades nacionais, quer de entidades europeias, a tutela tão alargada quanto possível para evitar esse tipo de crimes que a todos repugna. Acontece que o Chat Control, tendo esse objetivo, é provavelmente das piores soluções e, quando estamos a falar de soluções vindas da União Europeia, a concorrência é bastante grande, é das piores soluções que a União Europeia já conseguiu gerar para um problema concreto. Nós opomos-nos claramente a esta linha por razões de princípio, por razões de coerência, por razões de existirem alternativas e por razões técnicas. Por razões de princípio, porque o desequilíbrio entre aquilo que é a proteção das crianças e aquilo que é a devassa total e absoluta daquilo que é a privacidade, daquilo que são os direitos individuais, de tudo aquilo que é protegido pela própria Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, é total. E não somos só nós que o dizemos. Já houve jurisprudência da própria União Europeia a confirmá-lo, quer relativamente ao artigo 7º, quer relativamente ao artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais. Acresce esta desproporção a insuficiência da solução técnica. Como já várias entidades tecnicamente habilitadas disseram, esta ideia de que não se fiscaliza aquilo que é a comunicação ponto a ponto, mas que se fiscaliza previamente, é alguma coisa de extraordinário. É criar claramente as backdoors para entrar e para permitir que seja totalmente violado tudo aquilo, nem é que nós comunicamos, é que temos nos nossos próprios dispositivos. É que a União Europeia diz essa estupidez, que é uma estupidez tão grande que é, nós não vemos ver comunicações entre pessoas. Nós vamos é ver o telemóvel de cada pessoa. Oh, senhores deputados, isto, se não sentimos como uma afronta, nós estamos disponíveis para tudo. Se nós estamos disponíveis a que nos entrem no telemóvel de cada um sobre uma ameaça que é geral, mas depois dizemos que estamos todos sob suspeita. A sociedade está toda sob suspeita. Somos potencialmente todos abusadores de crianças. Não é, de maneira nenhuma, maneira de regulamentar o que quer que seja numa sociedade democrática. Depois há a questão dos falsos positivos, que já aqui foi dita também, que aumenta a desproporção, mas no fim disto tudo, o que há é soluções alternativas que a União Europeia não seguiu e que devia ter seguido. Designadamente aquilo que já acontece nos Estados Unidos, de forma muito serena, em que existe esta proteção, em que existe esta proteção articulada com os operadores de redes, em que existe esta fiscalização sucessiva e não com a suspeita generalizada sobre toda a gente e funciona. E, portanto, só há um caminho. É interromper rapidamente este processo e iniciar um novo, porque este não tem emenda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O chamado chat de controle é um perigo sério para liberdades individuais. A pretexto de combater os crimes de abuso sexuais de menores, abre-se porta para a vigilância massiva das comunicações privadas dos nossos cidadãos. É um atentado à privacidade, um ataque ao Estado de Direito e um precedente perigoso que nenhuma democracia responsável deveria aceitar. Não é com vigilância indiscriminada que se combate o crime, é com investigação eficaz, com meios, com inteligência e com respeito pelos direitos fundamentais. Rejeitar o chat de controle é defender a Constituição e as liberdades que tantos sacrifícios custaram a conquistar. E é isso que este Parlamento deve ponderar e afirmar de forma clara e inequívoca. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Eva Brás Pinho, PSD, uma intervenção, 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O combate ao abuso sexual de crianças é um dever absoluto de qualquer Estado de Direito. Este tipo de crimes no espaço digital é uma das maiores ameaças do nosso tempo. Falo de redes criminosas que trocam milhões de imagens e vídeos de menores em fóruns escondidos, de casos de aliciamento em chats de jogo online, onde adultos fazem passar por jovens manipular e explorar crianças, de imagens manipuladas por inteligência artificial. Este é um flagelo que temos a obrigação de enfrentar. E é precisamente por ser uma matéria tão séria que o debate exige rigor e, acima de tudo, verdade. O que estamos a discutir não é um regulamento para controlar o WhatsApp das pessoas. Discutimos um regulamento que quer proteger crianças do abuso sexual online. Sabemos que crimes desta natureza não conhecem fronteiras e que é só uma resposta europeia que pode ser eficaz. Isto significa, claro, negociações difíceis, onde é preciso construir consensos entre Estados-membros e as instituições europeias. Mas esta é uma proposta que ainda está em negociação. Desde 2022, que o texto tem tido múltiplas revisões, incluindo alterações substanciais introduzidas já este ano. O processo legislativo europeu ainda está em curso, está longe de estar finalizado e a versão final do regulamento não é conhecida. É precipitado e até contraproducente que o Parlamento aprove hoje um mandato de rejeição absoluta. Aliás, eu pergunto-vos como podemos nós, com honestidade intelectual, exigir ao Governo que rejeite um regulamento que não está terminado, que está em negociação e cuja versão final nenhum de nós conhece. Portugal não pode, nem deve, ausentar-se de um processo europeu onde se joga um jogo de equilíbrio difícil, de um lado a proteção intransigente das crianças, do outro a salvaguarda dos direitos fundamentais, como a privacidade, a reserva da vida privada e a proteção de dados. O papel do nosso país é participar ativamente, influenciar e garantir que o texto final respeita os nossos princípios constitucionais, a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Portugal tem estado presente em todas as instâncias a afirmar a necessidade de equilíbrio. E no PSD confiamos que também por força da ação dos nossos representantes portugueses, a proposta final